Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá para você que está sintonizado com a gente aqui no programa Em Pauta. Estamos ao vivo no Facebook da ERP e também em transmissão em todo o Paraná. O programa hoje conversa com Wagner Mesquita, diretor-geral do Detran Paraná. Estamos aí falando sobre questões ligadas a esse órgão tão importante na vida de todos os paranaenses. Já começamos a falar então sobre essas mudanças, né? Código Brasileiro de Trânsito aí vai trazer muita mudança para todo mundo, mas é também uma questão de comportamento em relação ao trânsito, né, Wagner? Como a gente até conversou um pouco já aqui nos bastidores aqui do programa também. O que você acha aí que vem pela frente? O que o paranaense precisa realmente aprender em relação ao trânsito e como que o Detran vai colaborar para essa educação?
Olha, isso é uma questão que, para mim, eu tenho aprendido muito, né? Lógico, a praxe do trabalho policial é voltado mais para a repressão, né? A gente está sempre identificando ali a autoria, a materialidade, quem fez, como fez, e apresentando os culpados à justiça, né? Então, essa é como as coisas funcionam na maioria das vezes no caso da polícia. E no trânsito, realmente não é o objetivo. O objetivo é evitar que haja morte, evitar que haja acidente. Então, o papel da educação para o trânsito é essencial. É lógico, nós temos aí uma frota gigantesca, são 7 milhões e meio de veículos que são administrados pelo Detran. É uma frota gigantesca, né? O trabalho administrativo é muito grande. Mas, por outro lado, a gente precisa de ações educativas. Para isso, por exemplo, uma das determinações do governador para que eu priorizasse na gestão é a questão das mini-escolas. Então, nós já estamos finalizando o primeiro projeto de mini-escola. Ali no próprio terreno do Detran, nós estamos livrando uma parte do pátio de veículos que, se Deus quiser, em breve será terceirizado, não teremos mais nenhum carro apreendido, sendo custodiado ali. Mas o objetivo é a gente fazer a primeira mini-escola. E aí vão poder receber colégios, vão abrir para a comunidade, vai ter carrinhos pequenos ali, elétricos, né? Vamos estudar projetos de mobilidade, até com uma mini-cidade, com a sinalização correta, com todos os parâmetros corretos técnicos de sinalização, você tem ali um laboratório pequeno ali para a questão da mobilidade. Então, esse primeiro projeto aí é uma prioridade do governador, é uma prioridade nossa também. Vamos começar em Curitiba, mas já temos aí 6, 7 municípios já com sinal aberto. A partir do momento que a gente tenha esse projeto aprovado, né, funcionando, vamos espalhar, e a orientação do governador Ratinho Júnior é que haja pelo menos um em cada micro-região do estado. Então, é importante sim essas ações de orientação, porque o condutor começa muito cedo. Então, e a direção defensiva é o que realmente é o que salva vidas, né? E essa questão do reincidente, do indivíduo que ele é um infrator já recorrente, né? Quanto mais, é isso, nós temos a obrigação de identificar. Obrigação de identificar, reeducá-lo, né? E se for o caso, sim, apresentar as sanções devidas à conduta.
Certo. Quando você diz obrigação de identificar, é essa atuação na área digital mesmo, de identificação isso. Digital que vocês
bancos
vão,
de dados.
Vão fazer um trabalho forte nisso.
Exato. Bancos de dados. Uma dos caminhos que a gente precisa avançar no Detran é a gestão da informação. Não adianta, o volume é muito grande, tanto de serviços quanto de habilitações, de veículos, e agora com toda essa rede de dados aí, esses municípios montando as suas redes de câmeras com o OCR, que é o reconhecimento de placas, e até, eventualmente até o banco de dados facial, porque o nosso banco de dados facial é um dos melhores que tem. Nós e o Instituto de Identificação, na emissão dos RG, temos o banco de dados de biometria, que nós estamos, já fizemos convênio com o Poder Judiciário, né? Vamos poder identificar pessoas que estão sendo procuradas, documentos que são falsificados. Infelizmente, nós temos casos de falsificação de documentos, né? De venda de carteira.
Sim, claro.
A placa Mercosul ela não tem lacre, né? Ela tem elementos de segurança, mas ela não tem lacre. Então, por mais que avance a tecnologia, por outro lado, a gente precisa
avança
também
a inteligência para burlar
ela. Sem dúvidas. E essa área da inteligência é importantíssima para a gente ter eficácia nas nossas ações. Não adianta eu fazer um sistema. Agora, há 3 semanas atrás, sofremos um ataque hacker e tivemos a emissão do certificado prejudicado. Então, isso cada vez mais é importante. Temos a Lei Geral de Proteção de Dados agora, que gera, inclusive, responsabilidade para as pessoas jurídicas também que guardam esse patrimônio, né, imaterial, que é a informação de todos os cidadãos. Então, estamos preocupados com isso também. Por isso, também, nós estamos criando uma área de inteligência, de informações, né, dentro do Detran, que não existe. É difícil falar de um órgão tão antigo, né, que tem tanta praxe, mas ainda não se preocupou para isso. Então, com a Lei Geral de Proteção de Dados, nós vamos criar um canal de inteligência. Quando eu estive na Secretaria de Segurança Pública, nós conseguimos, então, criar o subsistema de inteligência do Estado do Paraná, porque não havia nenhuma regulamentação, por incrível que pareça, na área de inteligência no Estado. No governo federal, existe o SISBIN, que é o Sistema Brasileiro de Inteligência. Todo o trabalho de inteligência, ele é regulamentado. Então, tivemos oportunidade lá na SESP de criar o subsistema estadual. Mas o DETRAN, naquela época, ficou fora. E eu vejo uma enorme contribuição do DETRAN dentro do sistema de inteligência. Já conversei com o governador Ratinho, ele já apreciou. Nós estamos regulamentando agora a proposta para apresentar para ele. Isso vai propiciar com que eu possa manejar melhor essas ferramentas, fazer convênios com troca de informações. Então, por exemplo, estamos sendo procurados, a própria Receita Federal, outros que estão botando seu reconhecimento facial, seu sistema de reconhecimento facial, e nós temos um banco de dados nosso próprio de identificação. Isso vai evitar fraudes, isso vai gerar, enxugar o sistema, nós vamos ter mais economia e mais segurança.
Certo. Chegaram aqui várias perguntas de ouvintes nas nossas rádios parceiras também, das redes sociais aí das rádios parceiras. Por exemplo, o Jorge Veiga, que é lá de Ponta Grossa, quer saber o seguinte: ó, comprei meu carro e emplaquei no município que morava, só que agora eu me mudei para outro município. Tenho que colocar a nova placa do Mercosul e fazer todo o procedimento anterior? É bom até para a gente esclarecer essa relação da nova placa, tem muita gente com dúvida ainda em relação a isso, né?
Precisa sim. A partir do momento que fez a transferência do veículo, fez a vistoria, ele vai ter que botar a placa modelo padrão Mercosul. Isso é uma exigência, assim. Ponta Grossa, né, nós temos a Ciretran lá, funcionando por atendimento. Então, eu faço o agendamento lá e levo o carro na Ciretran, que vai poder ser feito, ou através do despachante. Mas, não havendo possibilidade de atendimento, estamos lá para atender.
Certo. Wagner, você, como disse, é da área de segurança, né, da área policial, e, claro, sempre se preocupou muito com repressão. A gente sabe que no trânsito precisa ter esse equilíbrio, né, entre a educação e a repressão. A gente tem no governo federal esse pensamento de, né, de condenação do que se chama de indústria da multa, enfim. Como que você consegue ver esse equilíbrio aqui no Paraná para que as coisas funcionem bem? Qual que é a tua posição em relação a isso? Justamente por vir dessa área, né? Acha necessária essa fiscalização? Ou qual a importância de também pensar em toda essa parte de digital, que não deixa de ser uma repressão também, né? Afinal, a população vai ficar mais visível e o pessoal vai ter que tomar mais cuidado, né, como infrator de trânsito.
A tecnologia, ela vai propiciar um aumento na fiscalização. Isso é fato em todas as áreas, né?
Sim. Você acha necessário trânsito, trabalhar com isso mesmo?
Sim, uhum. O material humano, ele é caro. Nós temos que fazer um uso racional do elemento humano, né? Então, criar sistemas, inteligência artificial, nossos sistemas de auditoria vão utilizar inteligência artificial. Então, as ferramentas estão aí, elas envelhecem muito rapidamente. A gente faz um projeto de tecnologia em um ano, daqui a dois anos ele já está obsoleto. Então, é um caminho sem volta. A informatização dos sistemas, o aumento na fiscalização digital é um caminho sem volta. Agora, o DETRAN, ele é um órgão arrecadador, é o segundo maior órgão arrecadador do Estado e responsável por uma série de outras ações. Nós fazemos repasses da arrecadação para vários fundos, inclusive para a segurança pública. Então, as viaturas que hoje equipam a Polícia Militar e que dão atendimento para tudo, para trânsito também, são oriundas do fundo. Colete, o equipamento, o armamento, o rádio, a comunicação, enfim, o DETRAN não pensa, não é só o dinheiro que entra para o DETRAN, os recursos que entram como recurso de multa ou outras fontes, eles são designados para estradas e também para ações preventivas. Então, existe toda essa cadeia. Não vejo assim, um espírito repressor, eminentemente repressor, né, na política de trânsito. Vejo uma educação, que a educação tem duas vertentes. Você pode educar a criança, você pode educar aquele aluno que está aprendendo a dirigir, mas infelizmente aquele indivíduo que ele acha que ele pode infringir ou não tem que observar as normas de trânsito em respeito às outras vidas, a dele e de outros, infelizmente a esse aí o sistema tem que estar atento para identificar a sua infração e aplicar a sanção, né?
Certo, Wagner. A Elisângela do bairro Água Verde, aqui de Curitiba, falando sobre a questão dos barulhos aí, de motos, enfim, gente que não obedece a questão dos hospitais. Ela é enfermeira, justamente nessa parte da pandemia, todo mundo, né, os trabalhadores da saúde ali muito estressados e percebe que não tem esse respeito em relação, né, ao entorno ali dos hospitais. Ela quer saber o que o DETRAN e os órgãos de fiscalização podem fazer para valer essa regra de respeitar melhor, né, ali os entornos?
Existem limites, né? Tem limites para questão do ruído, né, nas vias, tem limite. A Polícia Militar faz o atendimento, né, tem decibelímetro, inclusive, que vai lá e faz o atendimento. As secretarias, os municípios que têm, que as suas secretarias de trânsito também fazem, né? E o DETRAN tem a responsabilidade de prover os meios, né, e fazer a regulamentação da conduta.
Então tem que, né? Tem que se dar um jeito de resolver isso.
Exato.
Né?
Isso é uma questão eminentemente de educação. Né?
Certo.
É uma eminentemente de educação. A gente vê isso em vários momentos. Hospitais ainda nesse momento fica pior ainda.
Sim.
Que a população precisa aí do atendimento hospitalar no meio de uma pandemia. Certo. Mas a gente vê à noite lá, digo pela área da segurança pública, uma parcela enorme de esforço da polícia é atendendo perturbação do sossego. Que se as pessoas tivessem um pouco de educação, né, mais cuidado com o contato social, a polícia teria mais capacidade de atender outras ocorrências, que são mais gravosas e protegem mais o patrimônio e a vida. Né?
Sim, por isso a necessidade de continuar, né, pensando muito na educação. Falando na área de educação também, a pandemia trouxe algumas mudanças aí, né, para o paranaense em relação ao trânsito. Teve impacto no transporte público, né? A gente diminuiu bastante ali também. Aumento do uso de bicicletas, se fala na primavera das bicicletas, que agora o pessoal vai utilizar mais. O serviço de motofretista está mais caro, tá, porque está sendo muito utilizado. Você acha que isso é um período de reflexão para essa mudança de comportamento em relação ao trânsito agora ou não?
Sem dúvida.
Será que vamos mudar em relação ao trânsito e diminuir essa violência que existe no Paraná todo?
Esse ano foi um ano de repensar a vida, né? Repensar a maneira, o trabalho remoto, todas essas questões que foram suscitadas e implementadas aí durante esse ano. E uma vertente que eu não tinha trabalhado ainda, e eu vejo aí como uma vertente de futuro, e tenho conversado com a minha equipe, e realmente aí está a chave da questão, é a mobilidade urbana, né? A questão da gestão do veículo, a gestão da habilitação, a gestão da infração, isso aí é feito, o DETRAN tem que fazer. Mas uma vertente que tem crescido muito para nós, como DETRAN, como órgão de trânsito, é muito mais ampla, inclui sim as ciclovias, inclui sim a maneira indireta de mobilidade, o uso coletivo, enfim, a mobilidade urbana é um assunto que tem que ser debatido, aprofundado, com o uso de tecnologia, para a gente poder coordenar as ações. Né? Não adianta a gente empregar muitos esforços de desenho urbano, em sinalização, e esquecer que amanhã depois pode haver uma mudança de comportamento, como aconteceu esse ano, que vai gerar uma alteração, por exemplo, na sinalização viária. Área, né? Vamos ter que reestudar a sinalização viária. Nós temos dados, por exemplo, confiáveis para fazer essa análise? Temos um protocolo para coleta de dados que propicia a tomada de decisão? Ah, ok, nós vamos diminuir o fluxo aqui de veículos para aumentar a ciclovia. Ou nós vamos propiciar agora um tráfego mais rápido para os coletivos, né? Para os carros coletivos, ou enfim, isso vai trazer uma transformação muito grande. Então, é necessário, quanto mais a gente trabalhar a mobilidade, menos problema de infração e a gente vai ter um ambiente mais racional, né?
Essa é a ideia, né, claro.
Sim.
Por isso que é necessário toda essa mudança de gestão, como você tem feito a proposta, né, Eva?
E por isso que é importante que os municípios também digitalizem seus serviços, como esse projeto de Curitiba, de Palotina, como muitos outros municípios. Porque aí eu tenho dados objetivos. Eu tenho volume de trânsito que tem, volume de tráfego ou outros elementos. Eu tenho elementos para tomar decisão, né?
Sim, claro. Tem, claro, muita pergunta aqui chegando de questões individuais e pessoal aí com medo dessas novidades aí. Vou renovar minha carteira? Não vou. Se eu tiver com a minha carteira vencida, eu não conseguir renovar por conta da pandemia, Polícia Rodoviária pode me multar, me sancionar? Vamos só esclarecer mais uma vez isso, Wagner, para deixar o pessoal bem consciente aí.
Ok. Em termos gerais, a suspensão dos prazos, ela está vigente ainda, inclusive o prazo de renovação da CNH. Então, hoje, renovação de CNH, recurso de multa, apresentação de condutor e transferência de veículos, os prazos estão suspensos por uma resolução nacional do DENATRAN. Até quando? Não sabemos. Isso vai do DENATRAN. Ele pode emitir aí uma resolução retornando os prazos. Aí as pessoas terão que procurar o DETRAN para fazer essas medidas. Mas hoje não é necessário. O DETRAN está fazendo todos esses serviços por agendamento. Quem tiver, vou vender um carro, eu preciso de um financiamento bancário. Ok, procure o DETRAN que vai ser feito. Enfim, a primeira CNH, todos esses serviços estão sendo feitos. Mas ainda não temos a certeza de até quando essa suspensão vai perdurar. Agora, ninguém está sendo autuado, por não ter notificado a transferência, por não ter apresentado multa ou por dirigir com carteira suspensa. Ninguém está sendo notificado.
Não é isso que a Polícia Rodoviária está procurando ao abordar o motorista, né?
Não, não. Vai pensar em outras infrações, né? Abuso de velocidade, avanço de sinal, outras questões, né?
Distração,
que essas estão vigentes.
Distração, né? Distração no trânsito. Alta velocidade, uso de álcool, até uso incorreto ainda da cadeirinha, que também vai ter modificação aí no Código Brasileiro de Trânsito. Isso tudo ainda é desafio?
Desafio, utilização do celular, né, os meios de comunicação do carro, então as campanhas de conscientização, de educação, porque realmente você fiscalizar uma situação dessa é muito difícil. Então realmente temos que partir para a prevenção.
Certo. Wagner, a gente tá aí, já está chegando nos minutos finais aí da nossa entrevista. Eu queria que você deixasse um recado geral aí para o nosso ouvinte, para quem está acompanhando a entrevista, para que, né, você possa deixar aí uma ideia bem geral da tua gestão, o que você pretende, né, quando deixar o posto do Detran, o que você quer deixar completamente resolvido?
Foi um desafio que eu não esperava, né, um desafio diferente, lógico, chega um momento, eu estou com 30 anos de serviço público, né, então em tese eu já estaria apto à aposentadoria, mas acho que não é o caso de aposentar agora. Fiquei muito feliz com o convite do governador Ratinho Júnior, porque consegui montar uma equipe que eu trouxe da Secretaria de Segurança Pública, conheço vários secretários, como o próprio governador. Ele é uma pessoa objetiva, uma pessoa simples, que quer resultados, um político novo, que tem um futuro muito promissor. Então, colaborar diretamente com a população, que é o que a gente já tem feito em outros desafios, né, tem sido muito reconfortante. É um órgão que tem o seu orçamento, então, projetos que a gente identifica como prioritários, você tem condição de andar, porque você tem uma gestão correta de recursos. Agora, precisamos ali uma outra adequação de gestão, trazer coisas mais modernas, trazer tecnologias mais modernas para o órgão, acompanhar essa evolução tecnológica, né? Então, agora esse projeto de gestão de pátios é importantíssimo, isso vai trazer uma agilidade na fiscalização, vai ter um impacto imediato na tratativa com a população, porque a polícia não vai ter mais passivo de carros, vai abaixar contratos. A questão da minicidade também é um projeto importantíssimo, vou poder trazer as crianças para dentro, para conversar sobre trânsito, ver na prática o que é um avancinho de sinal com carrinho elétrico, alguém precisando passar, uma bicicletinha, enfim, trazer para a consciência, desde pequeno, né, a responsabilidade de conduzir um veículo. Então, mas de minha parte tem sido muito gratificante. Tenho aprendido todo dia com a equipe técnica, né, nós temos 4 diretorias técnicas e várias coordenações técnicas, servidores que são, isso também me chamou a atenção, nossos servidores gostam muito do órgão, são muito comprometidos com a matéria de trânsito, eu tenho aprendido muito, né, e a ideia aqui é contribuir com a evolução do órgão da porta para fora, interagir com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, temos contratos muito importantes que precisam ser muito bem acompanhados, né, enfim, então o período que eu estiver, para mim é uma missão pública como outros que eu já tive, mas o período que eu estiver, vou dar o meu melhor para fazer essa máquina mais azeitada, né?
Tá certo. Wagner, mais uma vez, muito obrigada pela tua participação, sempre muito bem-vindo aqui na ERP, boa sorte aí na tua gestão, que está só começando, tem muita coisa ainda pela frente, muito obrigada.
Eu que agradeço bastante e fica aqui também a oferta de caso, a partir do momento que feche essas alterações no Código de Trânsito Brasileiro, temos diretores técnicos lá, coordenadores técnicos com experiência de décadas em trânsito.
Ah, muita dúvida vai chegar para a gente poder ajudar.
Vamos poder,
né,
vir aqui e contar toda a história da alteração, né?
Tá,
e por
certo.
Que se chegou nessas alterações.
Tá ótimo. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a todos pela companhia, pela sintonia, pela audiência. O Em Pauta, então, fica por aqui. Semana que vem tem mais um bate-papo para você. Até mais.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.